Eu não corto porque é impossível cortar o tempo, porque nós somos o tempo. Então, tudo que eu sou agora é o resultado de todas as experiências da humanidade. Minhas pessoais e da humanidade, que me faz ser agora com esse tipo de cérebro, com esse tipo de esqueleto desta época. Porque em outras épocas éramos diferentes. Como é que seremos no futuro? Nós não sabemos ainda, mas seremos. Esse podcast é apresentado pela Mova. Eu sou a Monja Coen e esse é o Caminho Zen, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a Monja Zenchu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Buda, Dharma e Sangha. Buda significa o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Para o Dharma, que é a verdade, a lei verdadeira. E a Sangha é a comunidade, as pessoas que praticam juntas e que facilitam em si, uns para os outros, a prática do Dharma de Buda. Né? A prática do Dharma de Buda é facilitada pela nossa companhia. Hoje, por exemplo, vocês vieram aqui e porque vocês vieram aqui, eu vou fazer uma palestra. Porque se eu entrasse nesta sala e não houvesse ninguém, eu não iria fazer essa palestra. Então, é um princípio básico do budismo, quer dizer que tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não existe sozinho. Vocês poderiam todos estar nessa sala e eu não entraria na sala, ninguém entraria aqui, vocês ficariam sentados ouvindo o Mahal falar. Mas como a fala do Mahal ainda não é muito clara... Embora ele esteja manifestando o Dharma de Buda, a verdade. E a verdade é que a condição dele de 5 meses e meio de vida é de emitir esse tipo de som. Não é verdade? Nós já estivemos lá. Nós já passamos pelos 5 meses e meio. Você se lembra? Você é que está mais próxima. Nós é que estamos mais distantes desses 5 meses e meio, né? Tem uma mais próxima que você ainda ali atrás. Né? Mas a gente não tem essa memória. É interessante, eu fui fazer uma palestra esses dias na cidade de Vitória. E aí, no último dia, um grupo de yoga me convidou. E neste grupo, a professora de yoga tinha uma filhinha de 8 anos, acho. E esta menina, eu fiz a palestra e falei com ela várias vezes, olhei para ela, ela estava muito atenta, ela prestou muita atenção no que eu estava falando. E no dia seguinte ela foi ao dentista. E quando ela estava no dentista, ele perguntou, você gostou? Ele também era um praticante que tinha assistido a minha palestra. E ele perguntou, você gostou da palestra ontem? Ela disse, gostei muito. E estou contente que ela foi gravada. Porque depois eu quero ouvi-la outra vez. E o dentista disse, é quando você for maiorzinha para você entender melhor. E ela disse, não, eu entendi. E porque eu entendi, eu quero ouvir outra vez. Interessante, né? E depois ela ficou muito triste que o dentista tinha dito quando ela crescesse, né? E ela falou para a mãe, mãe, eu entendi. Por que eles acham que criança é bobo, que criança não entende? Criança entende. Esses dias me perguntaram se crianças deviam meditar. E como é que a gente ensina meditação para criança? Eu falei, meditando. E criança aprende, claro. Ah, vai ser difícil para uma criança? Não, talvez seja até mais fácil. Claro que você não vai pôr uma criança sentada 1 hora virada para uma parede. O nível de estímulo, de necessidade de movimento é diferente. Mas por que uma criança não pode aprender a meditar? Isso não é uma prática de adultos, é uma prática do ser humano, da mente humana. Nós vemos que a mente humana pensa... Não pensa, tem o pensar ou não pensar, e além do pensar e não pensar. E isso é para qualquer idade. Marralzinho. Já está começando a formular pequenos pensamentos. E nós vamos ensiná-lo a pensar quando ensinamos uma linguagem. Quando ele aprender com todos nós, com seus pais e conosco, uma maneira de falar é uma maneira de interpretar essa realidade. E E ele vai começar a formular pensamentos sobre esta realidade em forma de palavras, de sons, de imagens, como nós fazemos. Mas ele já está fazendo isso num outro nível. Então, é da natureza humana a capacidade de meditar. Não tem nada a ver com idade. Existe um programa muito interessante da Igreja Católica, de Dom Lawrence Freeman, que é dos beneditinos. Ele tem meditação nas escolas públicas, e assim me parece que são nas escolas, não sei se são públicas, mas enfim, em escolas, na Austrália e na Inglaterra. Existe um senhor em Fortaleza, é um professor de yoga indiano, que ele dá aulas de meditação nas escolas públicas de Fortaleza desde o primeiro grau. Então não pensem que meditar é uma coisa para adultos. Meditar é uma coisa para o ser humano nas diversas fases da vida. A gente pode meditar como criança, pode meditar como adolescente, pode meditar na fase adulta e pode meditar na maturidade e na velhice. E claro que a meditação não é sempre a mesma, porque estamos em fases diferentes e os estímulos que nós recebemos são diferentes. Mas conhecer a si mesmo, e é esta a arte da meditação, deve ser apreendido o mais cedo possível, né? Conhecer a si mesmo, conhecer suas emoções. O saquinho, o ser humano, vem completinho, ele vem com tudo. Vem com amor, com raiva, vem com ternura, vem com ciúmes, vem com compaixão, vem com egoísmo, vem tudo. Todas as possibilidades estão abertas no ser humano, todas elas. O que que nós estimulamos? E a gente vai perceber o que que foi estimulado em mim. E não é para culpar, dizer, meu pai fez isso comigo, meu tio fez aquilo mais. Não, que legal. Olha o que foi estimulado em mim. E como é que eu estou manifestando isso agora? Mas eu não sou escrava disto. Eu posso perceber várias coisas que aconteceram na minha infância, na minha juventude, que fazem com que eu responda ao mundo dessa maneira. Segundo aquele nosso amigo neurocientista, ele diz assim, né? Que 95% do que somos não pode ser modificado. Não é legal? 95%. Parte disto é genético, parte disso no nosso processo de gestação, no útero materno, como é que nós fomos gerados. Essa mãe queria ter o filho, não queria ter o filho, tinha raiva da alegria, batia na barriga, ficava contente. Como é que foi isso, né? Foi amado nessa gestação, foi querido, foi indesejado, vai causar em nós maneiras de responder ao mundo. E depois que nascemos, como é que este mundo à nossa volta nos cuida, nos atende às nossas necessidades ou não? Hoje a gente estava comentando que o bebezinho precisava trocar a fraldinha e uma outra, a monja que disse assim, pois é, eu conheço mães que dizem, ele precisa trocar a fralda. Não vou trocar nada. Que preguiça. Outra hora eu troco e a criança ficou toda assada. Né? Ela não está sendo cuidada. Este ser humano vai responder ao mundo diferente do outro ser humano que foi cuidado. Mas apesar de todas essas 95% de influências, não só do útero materno, da genética e das nossas experiências de vida, tem os maravilhosos 5% da nossa escolha. Então, o livre-arbítrio, que nós gostamos muito de livre-arbítrio, né? Eu faço as minhas. Você não pensa assim? Eu estou fazendo as minhas escolhas de vida. Ha. Ha. 95% não é você, coisa nenhuma. Mas tem 5% que você faz. E esses 5% que a gente trabalha, que pais trabalham, que educadores trabalham, e que a meditação, que sou eu comigo mesmo, eu me autoeducando, trabalha. Então eu não preciso de alguém fora de mim para me perceber a minha realidade e eu poder cuidar da minha realidade, do que eu sou. Eu preciso conhecer. Lembra quando nós começamos a usar computadores? Vocês já nasceram usando, alguns de vocês, mas eu sou de uma geração que tinha até máquina que não era nem elétrica. Então, quando chegaram, o primeiro computador chegou na minha frente, que eu peguei naquela coisa maravilhosa chamada mouse, ele não me obedecia. Ele ia para todos os lados. Eu queria ele mandar para um lugar, ele não ia para onde eu queria. É a mesma coisa conosco e a nossa mente. A gente observa que tem inúmeros pensamentos e parece que a gente não tem controle sobre eles, que eles vêm e vão à sua vontade, que a gente não pode controlar. Sentimentos também. Ah, eu sinto isso, eu estou sentindo. Mas peraí, o que é esse sentimento? Onde é que ele surge? Como é que ele pode ser utilizado de forma adequada? Como é que eu utilizo esse mouse de forma adequada? Como é que eu descubro os ícones nesse computador extraordinário que é a minha mente e o meu corpo? E qual é o ícone que eu quero apertar? Aonde eu quero estimular, abrir? Que portal eu quero abrir? E nós podemos abrir quaisquer portais. Podemos abrir o portal da insatisfação, da reclamação, do resmungo, da infelicidade, da depressão. É um portal. Tem gente que gosta, abre e fica lá. Que delícia, como eu sou infeliz. Ai, como eu sofro, ninguém sofre como eu sofro, né? E cada vez se enrola mais, né? E vai se enrolando, enrolando. Para isso tem terapeutas, né? Que vão me ajudar. Peraí, eu te ajudo a desenrolar. Mas é a pessoa que tem que desenrolar sozinha, né? Ninguém desenrola por nós. Nem os monges, nem a meditação, nem os terapeutas nos apontam caminhos que cada um de nós, e é cada um de nós, tem que fazer, tem que andar. A gente gostaria muito que alguém andasse por nós, né? Me carrega nas costas. E a gente aguenta carregar alguém nas costas, mesmo um bebezinho, por certo período de tempo. Depois vai ficando grande e não dá para carregar muito. E a gente continua querendo, me carrega, me carrega. Quem é que vai me carregar? Eu sou uma coitadinha, eu preciso de ajuda. Aí você fala, não, você pode andar. E quando nós andamos, toda a nossa ancestralidade anda conosco. E é a ancestralidade de toda a vida da Terra que caminha em cada um de nós. Nós conhecemos pertinho, né? Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tetravô, tetravó. E alguns de nós não sabem depois os nomes desses. E eram muito mais gente. Era muito mais. Quer dizer, tem um lugar lá atrás que nós estamos todos aparentados, interligados, né? Então, quando eu falo que nós, caminhos ancestrais, não é só aqueles cujos nomes eu lembro. São aqueles cujos nomes eu nunca ouvi falar. A árvore genealógica, aqui no Brasil, ele tem um povo que gosta de fazer a genealógica, né? E a família da minha mãe chegou aqui há muito tempo. Então, a genealógica da minha mãe, como da maioria dos brasileiros que fazem a genealógica, tem Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Todo mundo é parente do Caramuru. Vocês podem ver, faz árvore genealógica, chega lá e está lá o Caramuru. Somos todos parentados do Caramuru. Não é verdade, né? Não é verdade, quer dizer, que essa árvore genealógica aí tá, mas a minha avó, ela se orgulhava muito, né, da árvore genealógica, do nosso indígena lá atrás, né? Aí eu fiquei pensando, a ideia do cara, coitadinha da Índia, que era apaixonada por ele, vocês sabem da história dele? Ele se apaixonou por uma mulher indígena, provavelmente tiveram filhos, né, porque se a gente é descendente deles, né? Aí um dia chamaram ele de volta para Portugal. Ele foi embora. Ele entrou no navio e a mulher apaixonada saiu nadando atrás dele e morreu afogada. E ele do navio olhando ela ali se matando por causa dele, que bonito, que homem amoroso. Não é? Não, não é um passado muito lindo de você pensar, né? Você também é do Caramuru, é? Você é dessa turma. Não é? A gente fica pensando, nossa, o que que é isso, né? O que que fizeram essas pessoas no passado? Mas o que que a gente aprendeu? A não repetir isto. Por que que a gente olha para a história, e é uma história que é contada por vencedores, né? A história que nós conhecemos como história da humanidade é contada por uma meia dúzia de pessoas que resolveu escrever alguma coisa, né? Porque aqueles que perderam são apagados, né? Outro dia estavam falando, uma aluna minha disse assim, poxa, eu fui lá no templo Buxingi e o nome da senhora não está lá. Pois é, meu nome foi apagado da história de lá. Teve uma época que o superior da ordem foi embora para o Japão e eles pediram para eu assumir esse templo interinamente. Eu fiquei lá durante 6 anos. Nenhum registro de história do templo fala de mim, eu não existi. Teve 6 anos que não teve uma lacuna histórica, ninguém esteve lá, ninguém, o tempo funcionava, acho que sozinho, né? Porque não havia interesse daqueles que estão escrevendo história de colocar meu nome. Eu não tinha um cargo oficial, eu era um cargo que foi pedido pela minha sede administrativa que, por favor, assumisse e cuidasse do templo. E eu fiz isso durante 6 anos, o templo prosperou, ficou muito bonito. E aí mandaram um senhor japonês que assumiu o templo muito, muito bem, ficou lá 4 anos, foi embora, e agora tem um outro que já está aí há 10 anos, né? Mas tem certas lacunas históricas, não só minha. Há muitos e muitos anos atrás, o primeiro superior geral da ordem ficou muito doente por anos e anos e anos. E os seus discípulos assumiram. Eram pessoas muito simples que estavam aqui no Brasil, simples digo dentro do treinamento espiritual e religioso. Eles eram homens que trabalhavam nas suas diferentes profissões, casados, com filhos, e que tomaram conta do templo. Com o mestre doente, doente mesmo, de não sair da cama, não falar mais nada, né? Durante anos, depois que o mestre morreu, levaram outros anos para alguém vir tomar conta, e esses monges, um deles é Tiba, que o filho dele é o Isamu Tiba, que é um psiquiatra que escreve livros. O pai dele foi um dos monges que manteve o templo vivo por anos. Não existe nome dele na história. Porque só vai contar a história daqueles que foram nomeados pelo Japão para vir aqui. E as lacunas viram apenas lacunas. Então, quando a gente fala de história da humanidade, eu estou dando esse exemplo, que é de uma coisa pequenininha, um templo no Brasil, de uma ordem japonesa, mas a história da humanidade, ela é contada assim. Tem certos nomes que não aparecem, que foram esquecidos, certos episódios que foram pulados. E a gente acaba aprendendo uma história da humanidade muito violenta, muito de guerras, muito de conquistas, quando outras coisas extraordinárias poderiam estar acontecendo e que nós sabemos muito pouco. É interessante pensar nisso, né? A maneira que a gente aprende geografia, divisão de países, a maneira que nós desenhamos o mapa mundo. Eu fui num fórum social mundial que o mapa mundo era com o hemisfério sul para cima. Por que que o hemisfério norte é para cima quando não desenho? Vocês percebem? Quem é que decidiu que o hemisfério norte fica em cima? Não tem cima embaixo, nós somos um planeta redondo. Não tem para cima, nem para baixo, nem para o lado, vai ficar para o outro lado. Mas estabeleceu-se que o norte é para cima. Veja, veja como isso é sutil. Num país como o Japão, quando você fala com uma pessoa que é acima de você, que é superior a você, você tem que estar num nível inferior. Por exemplo, o Ryozan é meu aluno. Se eu estou sentado na cadeira e ele quer conversar comigo, não é adequado que ele fale de pé comigo. Ele teria que ficar numa posição mais baixa. Porque aí já dá a posição em que estamos dentro de uma hierarquia religiosa. Fora da hierarquia religiosa, isso não existe. Ele é um ser humano, eu sou um ser humano. E como seres humanos, nós não temos quem está acima, quem está abaixo. Mas dentro da ordem religiosa, e por isso chama-se ordem, existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia, aqueles que estão no nível superior têm que ficar sentados em assentos superiores. E para falar com as pessoas que estão em nível superior, tem que falar de baixo para cima, fisicamente. E aí nós colocamos no mapa mundi o hemisfério sul para baixo e o hemisfério norte acima, como se desenhasse um corpo. A cabeça está no norte, o resto está no sul. E chega momentos da vida da gente falar, nossa, nada é fixo e nada é permanente nesse planeta, né? Grandes civilizações desapareceram e outras civilizações surgem. Não há nada fixo. E essas mudanças estão ocorrendo. Eu tenho sentido que os lugares que eu tenho ido no Brasil variam um pouco. Eu vou para o sul, para o Rio Grande do Sul, de repente, às vezes, fui para Florianópolis, em Santa Catarina, depois eu vou a Brasília, aí eu vou para Fortaleza, São algumas áreas do Brasil que eu vou, porque me pedem para ir para fazer palestras. Agora eu fui para Vitória. E onde eu tenho ido, eu tenho encontrado uma população saudável, bem alimentada, e falo inclusive das periferias. Falei, nossa, como o nosso país está bonito! Como está bonito! As pessoas. Eu fui outro dentista no shopping Tatuapé. Vocês já foram ao shopping Tatuapé? É lotado de gente, não só porque tem o metrô ali, mas é um shopping cheio de lojas. As mesmas lojas que tem no shopping Higienópolis, no shopping Bourbon, no Eldorado, no Iguatemi, no shopping Tatuapé. E cheio de pessoas fazendo compras. O que que está acontecendo? Nós estamos com pobreza, sofrimento, miséria, desamparo. Para mim, me dá uma alegria muito grande ver isto. Não porque eu seja consumista e dizer que bom, estão todos consumindo tanto. Mas tem gente que tem condições de consumir, sim. Eu já vivi épocas em que tinham lojas vazias. Que não tinha gente em loja nenhuma. Eu já vivi épocas de grandes penúrias, não só aqui no Brasil, como outras partes do mundo. De você ir nos lugares e não ter o que vender na loja, que acontece atualmente na Venezuela, porque a minha praticante aqui, a minha discípula, a monja Zentiu, é da Venezuela. E ela tem contato direto com as pessoas de lá. Não tem remédios para comprar. A mãe dela está com Parkinson. E não tem remédio de Parkinson para nem no público, nem no privado. Não tem remédio. Diz que as pessoas, agora na Venezuela, para fazer compras, você tem que ter a sua impressão digital quando você faz a compra, porque você é limitado àquilo que você pode comprar. E não tem, às vezes, aquilo que você pode comprar. E ela, outro dia, estava andando na rua, na Vila Paulista, ela começou a tirar fotografia. Eu falei, mas por que você está tirando fotografia das pessoas andando na Vila Paulista? Ela disse assim, porque brasileiros trabalham. E nós temos a mania de dizer que brasileiro é vagabundo. Brasileiro não é vagabundo, brasileiro trabalha muito. E há pessoas que, às vezes, ficam 3 horas em uma condução para ir trabalhar num lugar. 3 para vir e 3 para voltar. E ela disse, isso talvez não exista em outros países que nós consideramos mais avançados, mais, né, em melhores condições. E acham que nós trabalhamos pouco. Ela diz, é preciso perceber que brasileiro é um povo muito bonito, que trabalha muito. Porque nós criamos uma egrégora mental falsa de que brasileiro não presta, que é vagabundo, só quer dar um jeitinho. E aí nós vamos dizer, a política não presta, o governo não presta, o sistema de saúde não presta, o sistema judiciário não presta, o sistema educacional não presta e a mídia não presta, quer dizer, nada presta. Aí eu pergunto às pessoas, você não presta? Você acha que você não vale nada? As pessoas que você conhece, que são seus amigos, eles também são todos um lixo. E perceba como a gente é iludido pela palavra falsa. Que leva a um pensamento falso, uma percepção errônea da realidade. E aí é muito fácil entrar numa depressão profunda, né? Na pata do podre, nada presta, não acredito em mais nada, quer dizer, salve-se quem puder, né? E não é a realidade. A realidade é que nós vivemos em grupo, numa egrégora maravilhosa, que é o que a gente vai chamar de sangha, a comunidade que se auxilia mutuamente. Tanto dentro de um templo budista, sangha budista, aqueles que estudam e que se comprometem a viver de acordo com os ensinamentos de Buda, como a vida ética, onde quer que você esteja. Hoje me pediram para fazer uma palestra na Receita Federal. Bonitinhas. Quando eu fui para Vitória, eu fui fazer uma palestra para servidores públicos do Brasil todo. Não tinham tantos, tinham 280 pessoas só. Porque tem muita gente que não deixa os seus funcionários, os seus colaboradores irem para fazer cursos para se sentir bem, para ser feliz, a dignidade de eu estou servindo ao país, eu estou servindo às pessoas. Que coisa mais honrosa existe do que eu estou servindo a mim mesmo? Eu posso oferecer a minha vida, a minha sabedoria, o que pouca que eu tenho, a inteligência, a minha saúde física e mental, para um bem coletivo. É um bem que não é só para mim. O contrário, pensar só em si, é o que a gente chama de corrupto, que é o coração que está roto, partido, que não pensa no bem coletivo, eu só penso em mim, o que que eu vou ganhar, que vantagem eu vou tirar. E claro que há muitas pessoas assim, elas devem ser apiedadas, gente. Não significa que é impunidade, não estou falando de impunidade, mas o sentimento que podemos ter para uma pessoa que não percebeu ainda que nós somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe, e que quando nós cuidamos e fazendo bem da maioria, nós nos beneficiamos, quem não percebe isso, quem está achando que tem que ser para mim, tem que apiedar porque não percebeu ainda, está se achando separado, não abriu a sua mente, o seu coração para a realidade. Nós estamos todos interligados, isso aqui é uma trama, uma teia de interrelacionamentos, não tem ninguém nada separado. Tudo que nós falamos, pensamos e fazemos mexe na teia da vida. Não é, Marral? Agora o dentinho dele está nascendo, aqui os de baixo, os primeirinhos. É. Olha lá. É, papai tá. Ô, papai, eu vou chorar. Ah, eu vou rir. Não é legal? A gente ri, a gente chora. A gente não pode querer só ficar rindo o tempo todo, nem chorando o tempo todo. O que que a meditação faz? O que que é zazen? Zazen é sentar. Zá é sentar. Sentar em zen. Zen é um estado de meditação. É um meditar profundo, que só pode ser experimentado. Eu falo aqui para estimular vocês a virem aqui fazer zazen. Se vocês vierem todas as semanas aqui e nunca vierem fazer zazen, a minha palestra é um fracasso. É verdade. Se vem aqui toda semana e nunca faz uma meditação, eu falo, o que que eu estou fazendo? Eu não soube estimular as pessoas para aquilo que eu acho que é o essencial, que é a gente sentar. Sentar em silêncio. Tirar o máximo de estímulos que a gente pode tirar da nossa volta, né? Então, a nossa meditação não tem música, não tem indução, não tem uma pessoa falando enquanto você medita. Ela é feita em silêncio. Nós ensinamos uma postura, uma maneira de se sentar, onde o prana, a energia vital, circula com mais facilidade pelo corpo, evitando travas, né? Se eu sento assim, eu estou travando parte do meu sistema. Mas se eu alongo a minha coluna vertebral e se eu alongo a cervical, que é a parte nobre do corpo, nós dizemos, né? Porque essa pequena área cervical suporta a cabeça, que pesa cerca de 6 quilos. Então, nós temos que ter um encaixe ósseo. É a ossatura que eu estou falando. Então, o crânio está encaixado e está em continuidade da coluna vertebral. Isto facilita o quê? Oxigenação das células. Menos trabalho para a musculatura, porque o que nos sustenta são os ossos. E se eu alinho meus ossos, eu tenho uma capacidade de necessitar menos de esforço muscular. Então eu entro em equilíbrio. Opa, Marral, ele ainda não senta, ele só vai deitado. É, tá desconfortável? A gente vai falar de Mãe Terra, né? Do planeta. A gente não está aqui para ficar sugando na tetinha da mamãe. Mas é o contrário, o que que a gente pode prover para o bem do planeta, né? Porque mesmo para a mamãe produzir leitinho, ela come, ela bebe coisas que vão produzir um bom leite. A terra, a mesma coisa, para ela nos produzir alimento, água, agora não chove, né? Aqui em São Paulo a gente está com um problema de seca muito grande, né? O que que a gente pode fazer para providenciar que haja mudanças até climáticas? Rezar não adianta. Eu sei que o governador Alckmin é muito religioso. Ele é católico, apostólico romano, fervoroso. Eu ouvi falar disto. Ele está rezando. A reza não está adiantando muito. Só rezar não adianta. Mas isso é verdade. Às vezes as pessoas pensam, né? Eu vou num templo budista, um templo, né? Um lugar religioso, eles vão dizer para mim, para eu rezar, né? Para eu meditar em silêncio e para eu rezar e que isso vai transformar o mundo. Não, isto faz com que eu me conheça em mais profundidade para eu poder usar melhor aquilo que eu sou, a minha mente, a minha capacidade, para não ser controlado e dominado pelas minhas emoções. Mas saber usá-las de forma adequada para ter resultados que vão beneficiar o maior número de pessoas. Mas se eu ficar apenas rezando, não adianta. É preciso falar, é preciso ter técnicos de áreas diferentes para que as coisas funcionem. E vejam, o nosso mundo está tão maravilhoso que existem tantas profissões agora que eu não seria capaz de enumerá-las. Na minha juventude eram poucas, né? Tinha algumas que a gente falava, tem isso, né? Tinha umas 10, 20. Hoje em dia tem infinitas especializações. E nós nos reunimos com especialistas de áreas diferentes que nos facilitam uma visão da realidade mais clara e uma atuação mais adequada. O nosso fundador no Japão, do século XIII, ele contava para seus discípulos assim: ah, se houver um rei, mas ele não escutar ao conselho do seu fiel ministro, ele não vai poder ser um bom rei. Né? Os seus assessores são muito importantes, né? E nós todos sabemos disso, os assessores na nossa vida. Quer seja na minha casa, quem me ajuda a manter a minha casa limpa, a fazer alimento, quem é que me ajuda na minha área de trabalho, quem é que facilita as coisas para mim, com quem eu trabalho junto, não é? Se não houver respeito e confiança, como fica o mundo? Se de repente eu não confio em mais ninguém? Há um livro que foi lançado recentemente, A Morte. Não me lembro agora do título. É um casal, é um senhor que ele se separou da esposa. E a esposa começou a falar muito mal dele para os filhos. E ele ficou muito triste com isso. E ele começa a ver como é perigoso isso, quer dizer, é uma morte que não é verdadeira. A esposa estava matando o pai para os filhos. Então, porque o relacionamento amoroso não foi bom, ela destrói a imagem deste ser humano frente a essa criança. Mas a criança é fruto dos dois. Como fica esta criança se a mãe diz o seu pai não presta e se o pai diz a sua mãe não presta? É um pouco do que eu tenho visto num debate de dois presidenciais. Seu pai não presta, sua mãe não presta. Como se esses dois partidos nós pudéssemos colocar assim, um é o pai, outro a mãe, tanto faz. E um fica xingando o outro, não presta, não presta. Aí, de repente, tem um monte de pessoas que dizem assim, eu não vou votar em ninguém porque ninguém presta. Que feio, não é? A gente alimenta isso nas crianças? Na sua casa, você quer que o seu filho pense nisso, seu pai não presta? Não, sua mãe é que não presta? Sua mãe tem decisões péssimas, seu pai tem decisões horrorosas. Como fica esse ser humano completamente quebrado, fragilizado, né? Nós temos que trabalhar nas coisas positivas, naquilo que é benéfico. Começar a ver as coisas boas que estão à nossa volta. As pessoas nas quais nós confiamos, pessoas com quem a gente pode conversar. E sabe que mesmo que pense de maneira diferente do que eu, não vai me bater, não vai querer me matar, vai me respeitar pelo meu ponto de vista. A beleza da vida humana e das comunidades humanas é a capacidade de diálogo, não de guerra, não de briga. Como ainda precisamos crescer para chegar lá, não é verdade? Quanto imaturos ainda somos. Que queremos convencer o outro do meu ponto de vista. E brigo e falo bravo, porque como você está pensando diferente de mim? Que bom que pensamos de forma diferente. Que enriquecedor! Para casais, isso é muito importante. Às vezes, o olhar da mulher é diferente do homem. Ainda bem que temos olhares diferentes, né? Porque enriquece. Aí existe diálogo. Se eu ver o mundo exatamente como você vê, nós não vamos ter o que conversar. Não temos mais o que falar. Mas porque estamos em pontos de vista diferentes, em momentos diferentes da vida, a sua maneira de ser e ver a realidade inspira a minha, porque era coisas que eu não estava vendo, que eu não estava percebendo. Chamar atenção não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Às vezes meus discípulos aqui reclamam, ah, ela chamou a minha atenção. Fala, que bom, agradeça que alguém chamou a sua atenção. Quer dizer que a sua atenção estava dispersa. A sua atenção não estava no lugar certo. Ou você estava sem atenção, fazendo coisas sem atenção, você se fere ou fere alguém. Você se machuca ou machuca alguém. Então, que alguém chame a nossa atenção é bom. Vai haver uma cerimônia sábado agora no templo de Mogi das Cruzes. A monja Ixum é uma monja do Rio de Janeiro que pratica muitos e muitos anos, quase que desde a infância que ela pratica budismo, e ela vai ter a sua primeira graduação como monja zen budista. E uma das coisas que ela vai apresentar um caso, que é o caso do Bodhidharma, que é o fundador da nossa ordem, e quando ela vai apresentar o caso, a primeira coisa que ela diz é atenção! Ou seja, estejam atentos, prestem atenção, estejam presentes aqui agora. Senão a gente está aqui pensando lá, né? Pensando em outras coisas. Então está dividido, está partido. A mente, o corpo, está em outro lugar. A prática da meditação é para nos trazer para o presente. Mas nesse presente está todo o passado e todo o futuro. Não é um desligamento e um corte. Eu não corto porque é impossível cortar o tempo. Porque nós somos o tempo. Então, tudo que eu sou agora é o resultado de todas as experiências da humanidade. Minhas pessoais e da humanidade, que me faz ser agora com esse tipo de cérebro, com esse tipo de esqueleto desta época. Porque em outras épocas éramos diferentes. Como é que seremos no futuro? Nós não sabemos ainda, mas seremos. De alguma forma. Alguns dizem que a gente vai ter menos cabelo, menos pelo, menos dentes. Daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos. Que adoram falar que o mundo está acabando, acabando, acabando. Não, ele vai acabar, sim. Um dia a vida humana no planeta vai acabar, mas não é para 5.000 anos ainda. Nós estamos nos preocupando para coisas, talvez, daqui a 20 milhões de anos. Não sei, eu não sei fazer esses cálculos. Não é imediato, não é para amanhã. E não é por isso que nós não nos preocupamos. Não é bonito isto? Que é uma condição do humano. Eu não acredito que a cachorrinha que vem aqui comigo esteja preocupada com as gerações seguintes de cachorrinhos. Não é? Nós, humanos, estamos preocupados com as gerações seguintes de seres humanos, aqueles que nós nunca veremos. Eu não vou ver os filhos do Mahal. Mas eu quero que os filhos do Mahal sejam felizes, que tenham oxigênio gostoso para respirar, água purinha para beber, que o alimento seja saudável, que possa brincar nas praias e nas florestas, subir nas montanhas e passear nas cidades. Que seja um ser do mundo como ele for e que a gente possa deixar o mundo melhor, não pior. Vocês sabiam e me falaram isso, eu acredito que seja verdade, que a criminalidade, a violência no mundo diminuiu no mundo 7%. Mas que aumentou 600% a divulgação. Nós sabemos 600 vezes mais de crimes cometidos, violências cometidas, enquanto a violência em si diminuiu 7%. Então, a impressão que a gente tem é que está cada vez pior, né? Não, cada vez está mais visível só. Tem um canal de televisão que é uma gracinha. Já contei para vocês, duas moças lindas, né? Elas são muito bonitas, as duas moças, bem vestidinhas de manhã cedo, bem maquiadas, né? Elegantes, bonitas. só contam crimes. No Brasil inteiro, então, elas são capazes, dão para elas essa função, né? São capazes de procurar nos rincões mais escondidos qualquer barbaridade que foi feita para elas falarem. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Elas ficam felizes de contar aquelas histórias, né? Aí a minha neta proibiu. Ela disse assim: vó, só tem um canal que você pode ver, chama Off. Agora eu estou aprendendo sobre surf. Eu sei que em Portugal tem um lugar chamado Nazaré, que tem ondas de 37 metros de altura. E de repente eu pensei assim, mas é gostoso mesmo, né? Você olhar para o mar, olhar para as ondas. Tem gente surfando, tem motocicletas, né? Que mundo gostoso que tem aí. Por que que eu tenho que ver só o que é sórdido? Por que que eu tenho que só chamar atenção para aquilo que é perverso? Eu estou dando muito poder à perversidade. E eu não estou mostrando que é benéfico. Que coisas boas foram feitas nos governos recentes e nos anteriores? Quais foram as coisas boas? Ninguém fala muito, é só para malhar. Que feio, a gente está dando poder às forças destrutivas do universo. O descrédito, a desconfiança, a vingança, o rancor. É muito trágico de nós estamos. E não é no Brasil, isso é no mundo. Há poucos dias atrás, uma ministra de Estado japonesa foi acusada de corrupção, uma mulher bonita, coitadinha. O quanto disso é mentira? O quanto é usado manipulando situações? Porque alguém quer o poder. O quanto há verdade e o quanto há de mentira. E nós nos tornamos o quê? Céticos. Chega uma notícia e você fala: será? Interessa a quem? Por quê? Qual é o jogo? Porque é um jogo de xadrez. Não é um jogo de damas. É de xadrez. Esse movimento aqui vai causar o quê lá? E o que nós esperamos que a meditação faça com quem medite de verdade é que não seja manipulado e nem queira manipular ninguém, mas que se tornem seres reais, verdadeiros, que pode ver em profundidade, ver além da aparência. Que às vezes nos dão uma determinada aparência bonitinha, né? Mas o que é verdadeiro nisto? A quem interessa este cargo agora? Por que que neste momento me interessa falar deste escândalo? Vai fazer bem para quem? Ele já estava aí há muito tempo. Então nós temos que ter um olhar mais profundo. Para tudo, para a nossa vida. Como eu falei, nós todos aqui somos candidatos. Vote em mim, vote em mim, vote em mim, eu sou melhor. Olha como eu sou inteligente, como eu sou legal. Não vote nele, deu cargo para mim. Olha eu, olha eu. Parece que estamos fazendo isso o tempo todo, né? E fazemos acordos políticos na nossa casa, com filhos, com vizinhos. Tem uma monja que vem aqui, ela pegou um cachorrinho de rua, uma gracinha. Jasmin, ela é funcionária pública, é servidora pública, ela trabalha geralmente das 9 mais ou menos da manhã até as 5, 6 da tarde. Durante esse período de tempo, ela tem uma amiga que vai passar algumas horas com o cachorrinho, mas não fica o dia em todo lá. Quando ela pode, ela trabalha muito perto, ela vai à casa dela na hora do almoço para passear o cachorro, ela passeia o cachorro de manhã, ela passeia o cachorro na hora do almoço, ela passeia o cachorro à tarde. O cachorro fica algumas horas sozinho em casa, o condomínio disse a ela que ela precisa pagar uma multa, porque ela abandonou o cachorro e que ele está incomodando. Ela não tem, o cachorro não está abandonado, ela tirou um cachorro de abandono e trouxe para sua casa. Ela cuida, dá remédio, passeia, leva para o veterinário, leva para ter educação, para ter treinamento. E algum vizinho que tá, que não gosta de cachorro, né, que o cachorro incomoda, você fala: nossa, mas como é que pode, né? Vizinhos que deviam partilhar. Eu falei para ela assim: o vizinho tem um bebê. Eu falei: por que você não faz uma reclamação? O bebê está abandonado e chorando. Ele chora, bebê chora, cachorro late. É da natureza do cachorro latir. É da natureza do passarinho piar. É da natureza da criança chorar e rir, brincar. E nós queremos, imagine, fazem agora cirurgia em cachorrinho para não latir. Tem coleiras que põem quando o cachorrinho... Tem fraldinhas que põem em bebê que dá choque se fizer pipi na fralda. Vamos treinar seres humanos a não fazer pipi na cama com fraldinha que dá choque? Quer dizer, é absurdo, né? Nós começamos a nos afastar tanto daquilo que é a natureza assim como ela é. Eu quero que seja diferente. Quando eu vim morar aqui, eu morava na Liberdade. No centro da Liberdade. Era mais quieto lá do que esta rua. As primeiras noites eu não conseguia dormir, porque passa carro aqui a noite inteira. E onde eu morava, à noite não passavam carros. Hoje em dia eles não me incomodam mais. Mas eu posso fazer disso um inferno para mim. Eu posso ficar prestando atenção em cada carro e dizer, nossa, é insuportável, eu não consigo dormir. A mesma coisa. De manhã cedo, vem os passarinhos cantar aqui. Eu quero dormir mais. Não adianta, eles ficam piando na minha janela. E eu posso reclamar. Para quem? Para quem eu vou reclamar? Tem passarinho piando na minha janela, eu quero dormir, não consigo. É horrível. Uma vez teve uma briga de vizinhos, porque estavam caindo folhas da árvore do vizinho no quintal do outro. E aí tem uma pessoa que eu conheço, que ele era... trabalhava, ele era um juiz nessas coisas, não sei como é que chama. E ele disse assim, eu não posso usar a minha pena para matar uma árvore, nunca. Vocês que se arranjem, vou varrer o chão. Vou dizer agora, vai ter que cortar a árvore porque está caindo a folha no vizinho. Folha é bem, folha não mata ninguém, não faz mal. Tem pessoas que não querem, né? Cimentam o chão inteirinho, não querem nenhuma árvore em volta. Então, precisa de uma reeducação. Limpeza não é cheiro de detergente. Não é cheiro de perfume. Não é cheiro de desodorante. É só tomar banho quando pode. Que daqui a pouco talvez não possa mais. E nós vamos ficar todos com o nosso cheirinho natural. Aliás, Buda falava isso, né? Tinha os monges que eram muito apegados à sexualidade, né? Só pensavam em sexo, né? Aí ele dizia assim, então vamos fazer uma coisa. Vamos imaginar essa pessoa que você está achando tão desejável sem tomar banho por 4 meses. Sem escovar os dentes. Ai, que cheirinho, né? E quando nem isso adiantava, ele dizia assim, então vamos lá no cemitério, onde estava em decomposição. Aí ficava olhando, e falava assim, olha aquela pessoa que está sendo linda, tão sedutora, olha lá como é que é por dentro. E os vermes correndo, assim, né? Mas tem alguns que nem isso adianta. Pelo contrário, fica mais estimulado. Que maravilha, vai acabar logo, deixa eu aproveitar. Isso é da mente humana. E nós temos que conhecer a nossa mente. Que nós podemos estimular na direção que quisermos com esses 5%. 95% nós não podemos fazer nada. Mas esses 5% que nós podemos fazer tanto que esses 95% se transformam. E essa é a proposta do Zen. Que a gente se sente em silêncio, que a gente observe a si mesmo, que conheça as suas emoções, as suas sensações, para não reagir ao mundo, porque reagir é muito fácil, mas agir no mundo, ter ações conscientes, claras, daquilo que possa beneficiar o maior número de seres. Não tem um eu separado. Não é bom só para mim. Se eu achar que é bom só para mim, é melhor não fazer. Porque eu não estou separado de nada. Agradeço a sua presença. Temos um fim de semana muito agradável, porque disseram que vai chover. E vai ser a primeira vez que nós aqui no sul vamos olhar para um céu chuvoso e dizer que dia lindo. O que é muito comum no norte e nordeste do Brasil, né? E que para nós ainda é uma novidade. Mas tudo se transforma, tudo muda. Um pouco da nossa responsabilidade humana individual. Acho importante isso de pensar em racionar água, racionar eletricidade, para a gente começar a pensar no coletivo. Eles estão ensinando na televisão hoje de manhã, ensinando a escovar os dentes, a fechar a torneira. Vocês todos já sabem disso, né? A gente molha a escova e fecha a torneira. Escova os dentes, abre só para chacoalhar. Na hora que vai tomar banho, abre a torneira, molha o corpo e fecha a torneira. Ensabou o corpo inteirinho, abre a torneira e tira o sabão. Eu acho que todos vocês sabem disso. Se não sabem, preste atenção. Não fique dando tanta descarga na privada. O que mais gasta água em casa é descarga. Um pipizinho só pode aguentar até o próximo. Tem gente que não gosta, ah, vai ficar cheirando. Deixa cheirar um pouco. Imagine, urina era usada como medicina. As tradições mais antigas, os discípulos de Buda eram de ter, use, o único remédio que você pode usar é urina. Ele é um desinfetante. Você se machuca, passa um pouquinho de urina. É verdade. Eu não uso mais. Então, não é uma coisa assim para dizer não pode, né? É da gente prestar atenção. De novo, atenção. Nos chamam a atenção para um bem coletivo, que não é individual, porque não tem um eu separado. Este eu que eu imagino separado está interligado a tudo e a todos, de todas as idades, de todos os tempos, de todas as esferas. Descobrir isto, abrir esse coração, essa mente, nós chamamos de mente Buda, mente iluminada. E que então vai agir no mundo com cuidado, com ternura, com respeito. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Tenha uma ótima noite. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.